MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio prossegue com a série mensal a respeito do trabalho do Ministério Público em favor da população nas suas diversas áreas de atribuição, como patrimônio público, consumidor, infância, entre tantas outras. O tema desta edição é o meio ambiente e o nosso convidado é o Procurador de Justiça João Henrique Vilela da Silveira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor João, assim, muito genericamente, o que é que diz a legislação hoje sobre a preservação ambiental e como o Ministério Público atua na defesa do meio ambiente?
Com relação à legislação, o país hoje ele tem um acervo legislativo acerca do meio ambiente vasto. E essa legislação tem que ser aplicada na sua totalidade. Porque hoje o que nós temos é uma defesa total com relação ao meio ambiente e por tudo que está acontecendo. Nós temos notado um certo desequilíbrio no meio ambiente que vem acontecendo aí com chuvas torrenciais ou com estiagens. E também evidente que nós estamos vendo até problema de saúde que está ocorrendo ultimamente. Então tudo isso tem muito a ver com o meio ambiente. E genericamente, como disse, nós temos uma lei ampla com relação a isso e que é aplicado pelo Ministério Público em todas as suas necessidades.
E o meio ambiente tem previsão, inclusive, na Constituição de proteção do meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado, não é isso?
Sem dúvida alguma. A partir de 1988, quando foi otorgada a atual Constituição Federal, o Ministério Público ele teve uma abertura fenomenal nas atribuições dele. E aí foram toda e qualquer matéria, consumidor, meio ambiente, criança e adolescente, vítima, enfim. E como não poderia deixar de ser, a Constituição ela trata com muita especialidade o meio ambiente, até porque atualmente, e penso que isso não poderia ter sido motivo de atenção somente agora, mas há muito tempo, mas agora parece que estamos acordando para a necessidade de preservarmos o meio ambiente. A Constituição está aí e deve ser cumprida.
O senhor pode nos dar alguns exemplos concretos sobre os atendimentos das promotorias de justiça nessa área de proteção ao meio ambiente?
O Ministério Público tem como atribuição principal a defesa da sociedade. E nessa linha de atuação nós podemos entender toda e qualquer demanda que a sociedade necessite, o Ministério Público está aí para atendê-la. Com relação ao meio ambiente, inúmeras são as situações, né? Nós podemos citar aqui é problema de queimada, é problema de barulho, é problema de enchente, é problema do desrespeito ao desmatamento, enfim. Tudo isso vem a trazer um sério prejuízo para o meio ambiente e, consequentemente, vai atingir a nossa vida. Então, pode ser até que, de repente, tenha-se uma interpretação diferenciada com relação à lei que é muito severa. Não é que a lei é severa, nós é que não estamos sabendo respeitar o meio ambiente. E a nossa vida depende disso. Hoje, a palavra de ordem é o desenvolvimento sustentável. Só que para nós chegarmos lá, ainda temos uma caminhada muito grande pela frente. Então, por isso que temos que sempre estar olhando para essa lei que defende o nosso meio ambiente.
Doutor, quando a gente pensa na proteção ao meio ambiente, muitas ações são possíveis, desde o cuidado com o saneamento básico, ocupação do solo, distribuição de água potável, preservação de florestas e nascente, para citar alguns exemplos. Atualmente, quais são as principais iniciativas institucionais do Ministério Público do Paraná voltadas à preservação ambiental?
Eu diria o seguinte, sem a menor sombra de dúvida, no que se refere à parte ambiental, tudo é importante ao Ministério Público. Não existe essa ou aquela situação. Agora, recentemente, nós vimos aí a lei que foi editada pelo nosso parlamento a respeito da proteção dos animais. Hoje, se houver aí uma agressão ao animal, isso aí vai render ação penal. E assim também é com as nossas florestas, com as nossas matas. Nós não podemos simplesmente invadir a natureza. Nós não podemos agredir a natureza. Ela é a nossa mãe. E como sendo a nossa mãe, e digo também ao nosso pai, nós temos que respeitá-la. Vou aqui citar o caso do Amazonas, que hoje desperta atenção mundial. Por quê? Porque o Amazonas hoje, isso aí já foi motivo de muita matéria, já foi motivo de muito estudo. Hoje a região amazônica, ela guarda em seu seio uma gama infindável de medicamentos. É uma questão de saber explorar de maneira sustentável de maneira respeitosa e a cura para muito mais de saúde está dentro daquela mata. E hoje o Amazonas, ele é tido como o pulmão do mundo. E nós temos, então, que preservá-lo. É por isso que hoje nós temos o promotorismo de justiça no seio do Amazonas, nas cidades que compõem o Estado, atendendo essa área, né? Então, nós temos que ter em mente de que a nossa vida, a nossa sobrevivência de seres humanos depende unicamente da natureza. Se nós a desrespeitarmos, se nós não soubermos atendê-la naquilo que ela precisa, nós teremos, sim, sérios problemas. E aí já começa, como nós sentimos recentemente, a violenta estiagem que se abateu a nós e estávamos correndo o risco de ficarmos sem água. Então, por aí já dá para se ter uma ideia do tamanho do problema que nós temos nas mãos e temos que resolver. Então, não é só uma questão de usar. Nós temos que, antes, respeitar. Vamos respeitar a natureza. Ela é a nossa vida.
Como é que o senhor avalia a atual gestão das práticas de proteção ao meio ambiente no país? Na sua opinião, como é que andam as políticas públicas nessa área e quais são os principais desafios a enfrentar?
O maior desafio que eu vejo, e eu já falei aqui, é justamente o desenvolvimento sustentável. É uma empreitada industrial violenta. Porque, claro, não se pode frear o desenvolvimento, mas também não se pode ser tão atirado como hoje nós estamos vendo. As indústrias, elas têm que repensar a sua atividade. Vejam, por exemplo, o caso da China. A China tem um parque industrial fabuloso, mas, consequentemente, tem problemas com o meio ambiente. Então, o que nós temos que fazer hoje? É procurarmos extrair da natureza aquilo que ela nos oferece. E eu posso citar aqui exemplo. Por exemplo, o uso do sol através de aquecimento solar. Nós podemos ver, por exemplo, essa energia eólica, que é através daqueles papaventos. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser utilizado, porque nós não estamos, nesse caso, nem agredindo a natureza, mas também não estamos desrespeitando, mas estamos, sim, retirando dela aquilo que ela nos dá de maneira graciosa e sem atingi-la. Agora, é necessário que o mundo repense a sua proteção ao meio ambiente. É necessário que o Brasil também repense. Nós temos leis excepcionais. Nós temos um acervo legal excelente que protege o meio ambiente. Agora, nós temos que saber usar essa legislação como forma de defender a natureza. Não é um trabalho fácil. Não é. Mas o nosso dever é esse. O Ministério Público jamais se furtará a esse compromisso com a sociedade.
Doutor João, como é que a população pode levar até o Ministério Público questões relacionadas ao meio ambiente? O que é que elas devem levar no atendimento?
Tendo conhecimento de alguma infração ao meio ambiente, basta que a pessoa entre em contato com o Ministério Público. Nós temos em todo o estado do Paraná, nos municípios, e sempre haverá um promotor de justiça ou uma promotora de justiça à disposição da população. Basta dirigir até o Ministério Público e lá levar ao conhecimento do promotor ou da promotora de justiça o que está acontecendo. E aí posso citar inúmeros exemplos. Aí é queimada, é incêndio em mata, é desmatamento, é desrespeito com os animais, de repente um agrotóxico está sendo utilizado na lavoura sem a determinação legal, ou um excesso, é de repente um esgoto que está sendo despejado in natura, num rio, numa nascente, e matando, é uma pesca predatória. Então, tudo isso o Ministério Público atende. Basta que a pessoa se dirija até uma promotoria de justiça e lá leve ao nosso conhecimento o que está acontecendo.
E exatamente como o senhor disse, temos muito a caminhar. Apesar de nós dependermos totalmente de um meio ambiente saudável para a nossa própria sobrevivência, a gente vê a realidade de poluição, desmatamento, uso descontrolado de agrotóxicos, por exemplo, que é um ponto bem importante. Enfim, entre outros exemplos, a gente vê que ainda são coisas que acontecem frequentemente. Como é que a gente pode mudar esse cenário, doutor?
Então, eu recebi um convite para fazer parte de um evento que vai ocorrer em São Paulo no final do mês de julho, chamado Gluten Free Brasil, destinado a pessoas que são celíacas, ou aquelas pessoas que são alérgicas ao glúten. Onde é que o meio ambiente entra nisso? A parte de agrotóxico, falando especificamente em alimentação. Hoje, no Brasil, nós temos uma série de agrotóxicos que são proibidos legalmente para serem utilizados. Mas, infelizmente, né, clandestinamente, sempre se sabe que um outro faz uso disso e depois tem aquela responsabilidade penal violenta. Mas o que ocorre? Hoje nós podemos ver que a nossa alimentação ela é muito, muito diferenciada do tempo em que nós éramos crianças. Antigamente você não tinha receio nenhum em você consumir um alimento tirado da terra naquele exato momento. Lembro-me que até, sendo bem claro, me lembro que os meus avós, o meu maior remédio era tirar leite da vaca e tomar em seguida. Fazemos isso hoje? Não. Antigamente não havia problema nenhum em a pessoa consumir água diretamente de um rio para matar a sede. Podemos fazer isso hoje? Não. Mas por que isso? Explica-se. O mundo tem uma população preocupante, muito preocupante. Há, inclusive, informações da FAO de que o mundo já não consegue mais produzir tanto alimento para tantas pessoas. E isso vai numa escala industrial. Aí nós vemos daí essa gama enorme e infindável de produtos alimentícios industrializados. Problema causa saúde? Causa. Eu posso até citar aqui, vejo, por exemplo, o problema do leite. Hoje nós temos pessoas aí que são totalmente alérgicas a leite, que é o meu caso. E aí pessoas com problema com glúten são pessoas que não podem consumir determinados alimentos que passam mal. Agora, como resolver isso? Vai da conscientização de cada um. Como disse, é uma caminhada longa, mas nós temos que atender à legislação que se aplica à espécie, nós temos que ter a consciência de que a nossa vida depende do meio ambiente. E até sendo um pouco, eu não diria nostálgico, mas um pouco sentimentalista, vejam, por exemplo, o livro Gênesis, o que ele trouxe? Está lá grafado, Deus criou o mundo, olhou para o que criou e disse, gostei, e entregou para nós. Então nós temos que também gostar do nosso mundo e respeitarmos a Deus, que Deus é o meio ambiente, e sem ele nós não vivemos. Temos que respeitar não só o reino vegetal, como o reino animal. Por exemplo, os nossos mares estão sofrendo horrivelmente, mas horrivelmente, com lixo. É plástico, é rede, é toda e qualquer espécie de lixo. E isso vai atingir a vida marinha. E aí provoca todo o desequilíbrio que nós estamos vendo, né? É o aparecimento de tubarões em setores da costa brasileira que nunca se tinha ouvido falar. Estão aí, mas por quê? Porque é desequilíbrio. São animais, por exemplo, o pinguim que aparece por aqui sem uma explicação razoável, por causa das baleias. Então isso tudo é um desequilíbrio que deve ser evitado.
Doutor João, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Luísa Mainardes e Júlia Duda, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.